Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Nas bancas de revista, vocês encontram a revista Cult deste mês, do mês de abril, edição 268. E a revista traz na capa a história da filosofia no Brasil, um dossiê. Recomendo a leitura na íntegra desta revista, muito bem construída, os artigos. E os autores, eles trazem, a partir da apresentação do Júlio Canhada, eles trazem um painel, um panorâmico, não é? Os próprios autores sabem que estão fazendo aqui uma apresentação, e aliás, uma apresentação primorosa, né? Que faz um convite ao ler a matéria. Acho que muitos ficarão com uma vontade muito grande do estudo de autores, de temas ligados ao que eles colocam. A história da filosofia no Brasil. E ao longo da revista, nós temos um artigo sobre a filosofia colonial. Depois o pensamento no período imperial. Também temos o Felipe Cepas, que escreve um texto sobre o Indiomania, que ele colocou entre aspas, né, fazendo referência ao filósofo lá de Pernambuco. A legitimidade da filosofia africana aqui no nosso país, um texto da Catiúcia Ribeiro. E ao final, a revista traz, os autores trazem o depoimento de 7 filósofos brasileiros sobre esse tema, né, sobre a história da filosofia no Brasil. Algumas questões parecem estar em todos os lugares da revista. Por exemplo, uma dessas questões é se existe uma filosofia de fato brasileira ou uma filosofia do Brasil. E os autores, todos eles, opinam e se colocam a respeito disso. Logo no início, Júlio Canhada escreve: o que eu fiz aqui é um apanhado apenas no sentido de convidar os senhores a lerem na íntegra a revista. Ela é extensa, por questão de tempo, faremos apenas uma introdução a esse importante trabalho. Trabalhos como estes são muito importantes num país como o nosso, porque convidam, entre outras coisas, convidam a estudar, a aprofundar, a discutir, a debater, que é o intuito da filosofia também, né? Então, o Júlio Canhada, ele começa dizendo: é muito comum ouvir as perguntas: existe filosofia no Brasil? Mas quem são esses filósofos e filósofas? É interessante pensar que tais questões não surgem de imediato em países como França, Alemanha, Inglaterra. Alguns parágrafos depois ele diz: é fato que persiste o espanto a respeito da filosofia no Brasil. Uma das razões para isso consiste no fato como se constituiu uma relativamente longa tradição historiográfica. Ainda que seja comum um filósofo fazer terra arrasada de seus predecessores, considerando que o início da filosofia coincide exatamente com a sua própria obra, no caso das histórias das filosofias no Brasil, o que ocorreu foi que, a cada vez, os historiadores consideraram que o objeto de suas histórias, ou seja, as produções filosóficas brasileiras, não eram dignas de serem efetivamente consideradas filosofia. Esse procedimento, um tanto paradoxal, pode ser visto desde o primeiro texto publicado sobre esse tema, A Filosofia no Brasil, de Silvio Romero, lançado em 1878. Nele, O autor desqualifica a quase totalidade das produções anteriores em nome de uma perspectiva histórico-filosófica evolutiva, a qual seria a única a tornar possível que a filosofia finalmente começasse no Brasil. De fato, muito do que se fez em filosofia partiu desse elemento que o Júlio coloca no texto dele. Não é? Muitos filósofos parece que quando vão falar vão se fazem desmerecer o trabalho de seus antecessores e fazendo como ele falou, na política de terra arrasada. Bom, então estávamos vendo o início da matéria, após uma breve interrupção por conta da gravação, do Júlio Canhada, né? E ele estava reportando que no Brasil havia muito disso, e como se cada filosofia, comentador ou filósofo fizesse este elemento de desfazendo a anterioridade. Algo que para vocês deve soar esquisito pela tradição em filosofia clínica, na qual nós dependemos muito dos filósofos que precedem todo o trabalho, né? Isso é citado desde o caderno, não apenas as citações literais desses filósofos, desde a escola grega, mas também o agradecimento. O Júlio nos fala que no Brasil a tradição filosófica não propriamente seguiu isso lá nos seus inícios. Ele prossegue o texto dizendo: na linha dessa tradição historiográfica que venho recompondo, cabe mencionar a obra de Antônio Paim, que publicou numerosa produção a esse respeito. Seu livro História das Ideias Filosóficas no Brasil, 1967, embora pretenda interpretar as obras dos filósofos brasileiros com neutralidade, acaba por desqualificá-las por meio de uma comparação implícita com o cânone europeu. Paim não encontra nas produções brasileiras que analisa uma, entre aspas, universalidade capaz de sustentá-las de forma autônoma, julgando que são, no fundo, inconsistentes. O que o autor coloca aqui no início da revista, como um apanhado geral do que veremos, de fato perpassa todo o trabalho. Os vários autores que falarão colocam sempre esses elementos, né, de se há uma filosofia brasileira, se não há uma filosofia brasileira, esses elementos ligados aos fatores europeus, de uma filosofia que conversa com a tradição europeia e como ela vai conversar com essa tradição, isso sempre está presente nos diálogos aqui. Ele prossegue depois dizendo: caso se abra mão de uma definição prévia sobre o que seja a filosofia no Brasil, voltando os olhos mais para sua diversidade do que para algum caráter unificador ou distintivo, pode-se afirmar que há uma filosofia desde que há Brasil, ou seja, desde a independência em 1822. Logo na primeira matéria, o Paulo Margutti vai tratar da filosofia colonial. E ele faz um trabalho de pesquisa sobre o tema da filosofia colonial aqui no Brasil, que nós vamos acompanhar agora. E ele diz: há, em geral, duas hipóteses entre nós a respeito da filosofia brasileira no período colonial, 1500 a 1808. De acordo com a primeira, ela existiu, mas foi pouco significativa para merecer um estudo detalhado. De acordo com a segunda, ela nem sequer existiu, não constituindo objeto merecedor de preocupação. Bem, quando o Paulo Margutti analisa essas duas então possibilidades, que existiu então uma filosofia no Brasil colonial, mas foi pouco significativa, ou se não existiu a segunda hipótese, ele fica mais inclinado pela primeira, que existiu. Ele diz: ao avaliar as duas hipóteses expostas, pensamos que a segunda é menos adequada, pois ou coloca como Cruz Costa a análise das vicissitudes de nossa colonização acima da consideração das ideias filosóficas que eventualmente possam ter surgido na época, ou tenta demonstrar a priori, como Domingues, a inexistência da filosofia no período colonial, desconsiderando fatos relevantes que apontam em sentido contrário, como a existência de obras em língua portuguesa que naquele período já refletiam sobre nossa realidade num viés filosófico. O Paulo Margutti, entre outras coisas, vai colocar a dificuldade que nós temos de pesquisa por conta do material, né? Muitos ainda se há de pesquisar e de se encontrar material para podermos fundamentar esses elementos com maior propriedade. Ele diz: na verdade, foi possível constatar a admiração que os luso-brasileiros tinham por Sócrates e Sêneca. Sócrates e Sêneca. Durante o período colonial, esses resultados nos revelaram uma rica vida intelectual na colônia, marcada por reflexões filosóficas que a segunda hipótese não logrou mostrar. Ou seja, aquela que diz que não há filosofia por aqui no período colonial, 1500 a 1800. Acontece, porém, que tais resultados foram obtidos pela investigação de textos literários envolvendo ideias filosóficas. Bom, alguns podem dizer: ué, mas não é assim que se faz toda a filosofia, através de análise, estudo de textos, etc. Sim, em verdade, em grande parte é. Mas se você considerar a filosofia como é feito nos muitos lugares do mundo, o contexto conta muito, né? Todo o contexto que envolve os elementos referenciais. Então, uma pesquisa eminentemente pautada nesses elementos literários vai provavelmente ter uma direção única quanto a essas considerações. E é o que ele está dizendo. Ele fala: é verdade que os textos de Matias Aires e Nuno Marques, por exemplo, apresentam alto teor filosófico, embora sejam predominantemente literários. Todavia, para que a visão de mundo do período colonial ficasse completa, seria necessário levar em conta também os textos filosóficos acadêmicos produzidos no Brasil. Ou seja, esse é o contexto que eu falo, ok? Dentro dos elementos pontuados numa filosofia que vai se pautar muito por literatura, deixa perder esse outro vetor. Aí ele conta de uma reviravolta em tudo isso, de um trabalho recente do Lúcio Álvaro Marques, que dá uma guinada em todo esse assunto, essa perspectiva da filosofia brasileira lá no período colonial. E ele diz que a obra dele vai. Vejam como escreve o autor. Nessas obras, Marques faz análise de textos filosóficos escritos em latim e produzidos em colégios jesuítas brasileiros no período colonial. Com seu trabalho, Marques está contribuindo para desmontar teses tradicionais a respeito da filosofia brasileira colonial, como: 1. A inexistência de cursos superiores na colônia, porque aqui não havia universidades. 2. A inexistência de textos filosóficos acadêmicos que teriam sido destruídos por ocasião da expulsão dos jesuítas. E 3. A falta de ligação entre os textos filosóficos acadêmicos e a realidade da colônia. E os resultados por ele obtidos também nos permitem verificar a hipótese de Cerqueira sobre a predominância do aristotelismo na colônia. Então, nós partimos nessa revista de uma consideração segundo a qual a inclinação é no sentido de sim, que havia uma filosofia aqui durante o período colonial. Depois, avançando um pouco mais em direção ao século XIX, o Júlio Canhada escreve sobre o pensamento imperial. E ele inicia o texto dizendo: a partir da independência do Brasil em 1822, as obras de vários intelectuais do Império passaram a ser guiadas por um novo valor, a nacionalidade. Rompidos os laços políticos com Portugal, foram empreendidos esforços para afirmar uma nação que também fosse culturalmente independente. Bem, os senhores sabem para onde o Brasil deu essa guinada, não é? Ele olhou diretamente para os franceses. E então tivemos aqui uma forte composição filosófica na ocasião. Ele diz: embora esses pontos sejam mais conhecidos e debatidos, há outro tão importante quanto eles para estabelecer nesse período uma identidade nacional brasileira: a filosofia. Há várias razões pelas quais as obras de filósofos brasileiros do século XIX foram ignoradas. Em primeiro lugar, como os cursos universitários de filosofia foram criados apenas nas primeiras décadas do século XX, a formação dos filósofos brasileiros dos 800 era medicina ou direito. Haviam frequentado as faculdades de direito de Olinda, depois Recife, e de São Paulo, criadas em 1827, ou as faculdades de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, criadas em 1831. Isto é, tratava-se de filósofos que produziam e faziam circular seus textos fora dos marcos da profissionalização universitária, o que não significa que fossem menos rigorosos, apenas atendiam a outros critérios de produção e circulação do conhecimento. Em segundo lugar, Silvio Romero publicou em 1878 sua obra A Filosofia no Brasil, texto em que descrevia a história da filosofia produzida por brasileiros. Embora seja o primeiro dedicado ao tema, este livro promove uma desqualificação de todos os autores anteriores, com exceção de Tobias Barreto, de modo que se formou a partir daí uma tradição historiográfica de desqualificação da filosofia no Brasil, a qual, de certo modo, perdura até hoje. O autor que veio cumprir para seus contemporâneos o papel de inaugurador da filosofia no Brasil foi Domingos José Gonçalves de Magalhães, 1858, que publicou Fatos do Espírito Humano, muito celebrado em sua época e traduzido no ano seguinte para o francês. Por favor, anotem considerações, reflexões sobre isso que estamos vendo aqui, para em seguida abrirmos para as nossas conversações. Ou seja, com Silvio Romero, nós temos então essa tradição historiográfica, né, que vai olhar para trás do que é produzido com certo desdém, e segundo o autor, isso vai perdurar, chega aos nossos dias. Observem o que os senhores encontraram na academia, quando estudaram filosofia, alguns fizeram mestrado, doutorado. Observem também o que encontraram, se destoa, se aproxima disso que estamos vendo, em que sentido essa aproximação, não é, ou afastamento. Mas ele diz que um ecletismo, né, começou a surgir em direção a nós. E ele fala: a presença do ecletismo francês na filosofia brasileira do século XIX é tão marcante que um autor como Antônio Pedro de Figueiredo, defensor das ideias socialistas de Charles Fourier, não deixa de discutir as ideias ecléticas. Ele diz: Figueiredo, negro, chegou mesmo a traduzir em 1843 o Curso de História da Filosofia para o português, né? Ele fala: no interior da polarização, bom, a partir daí, o autor nos diz que começa uma polarização aqui no Brasil, ainda que não tivesse propriamente esse nome, entre materialismo e espiritualismo. E que foi muito aprofundada essa polarização. Ele fala, num rápido apanhado sobre filósofos brasileiros do século XIX, vale mencionar a atuação de positivistas como Miguel Lemos, Raimundo Teixeira Mendes, fundadores da Igreja Positivista do Brasil em 1881, sediada no Rio de Janeiro. Vivemos uma época muito diferente da época que faz a construção dessas raízes filosóficas no Brasil. Hoje as influências surgem de todos os lados, conversam com as nossas tradições, ultrapassam, muitas vezes são adotadas sequer uma argumentação, uma reflexão com tudo isso que nos trouxe aqui. Muito do que nós encontramos nas academias, em filosofia ainda hoje, são elementos que vêm há muito tempo. Quando nós fazemos essas viagens ao exterior, já fizemos várias viagens, né, de estudos. Fizemos viagens com a Universidade de Sevilha, no sul da Espanha, com a Universidade Católica em Portugal, duas vezes. Fizemos estudos de conversações. Fizemos com a Universidade Hebraica, lá em Jerusalém, por três ocasiões estivemos em Israel trabalhando, Levinas, Buber. E as diferenciações nas nossas conversações, eu lembro uma ocasião que nos jardins da Universidade Hebraica em Jerusalém, reuni os colegas ao sol para a gente conversar, até foi feita uma foto muito bonita naquela época, os colegas sentados com seus livros, seu material, conversando. E eu perguntei, entre outras coisas, isso, né? se era algo perceptível para além das diferenças culturais e outras, claro, históricas, os elementos da academia, né? E muitos colegas falaram o que sentiam, o que vivenciavam da nossa construção filosófica aqui no Brasil para outros. Em vários lugares do mundo, onde visitei universidades, faculdades, departamentos de filosofia, depois na Alemanha, na Inglaterra, sempre me chamava a atenção esses elementos que são feitos de outra ordem, não é? E que aqui é muito bem pontuado por esses autores. A maneira como nós construímos, a maneira como nós vivenciamos a filosofia a partir da academia, diz muito de nós. Diz muito da nossa identidade, diz muito dos nossos estudos e de onde queremos ir com tudo isso, não é? Ele termina então essa parte do texto dizendo: foi com a escola do Recife, cujo grande animador foi Tobias Barreto, que a polarização entre materialismo e espiritualismo se deslocou para um outro plano, bem como a presença da filosofia francesa, a qual, segundo o autor, tinha menos interesse do que a filosofia alemã. Apropriando-se, sobretudo, de Haeckel, Tobias Barreto procurou superar o que considerava um senso comum, eclético, espiritualista no Brasil, em nome de uma posição monista de inspiração biológica. Nesta mesma linha, Silvio Romero, mantendo do positivismo sua crítica metafísica, concebeu a história a partir de um modelo evolutivo, de acordo com o qual seria necessário, entre aspas, traçar a carta das criações da humanidade. A polarização entre materialismo e espiritualismo opera como baliza distintiva das posições filosóficas e lhes confere inteligibilidade. Seria essa a raiz nossa brasileira de filosófica? Eu pergunto a vocês, isso tudo não conversou de forma alguma com o que já havia no Brasil? Seria mera especulação dizermos que toda a base categorial que aqui existia e que serviu de referência para que depois esses pensamentos pudessem levantar voo, nada disso contava? Nada das nossas heranças africanas, das nossas heranças indígenas, isso de forma alguma conversou? Ou isso fez parte dessas conversações? E se fez parte como? Nessa parte final aqui do texto do Júlio, ele nos diz, só um pouquinho, por favor. Inteligibilidade, sim. Nós já vimos. Agora vamos para o Felipe Cefas, que tem um texto muito bonito, intitulado Indiomania e a Filosofia nos Trópicos. E o Felipe Cefas, ele escreve o seguinte, que se vamos conversar sobre filosofia, algumas coisas aqui ele vai pontuar. Por exemplo, na filosofia, falar em pensamento ameríndio pode parecer moda passageira, fruto sobretudo do impacto da obra de Eduardo Viveiros de Castro ou de um livro como A Queda do Céu. Esse é um clássico, né? Um pequeno clássico de 2015 do Albert e do Copenhava. Ele diz, de modo semelhante, algumas pessoas mais ou menos desinformadas acusam o recente e vertiginoso crescimento dos estudos do gênero de pensamento e culturas afro-brasileiras ou das teorias decoloniais latino-americanas na filosofia como mero modismo importado do exterior. Segundo Felipe Cefas, essa concepção de que se trata de um mero modismo não se sustenta. E, de fato, se observarmos toda a historiografia brasileira, toda a construção do pensamento brasileiro, dos muitos pensamentos brasileiros, nós vemos que realmente não há muito esses elementos já vêm, se não impressos, se não em estudos formais, de várias maneiras, pela nossa cultura, por várias formas, isso chega até nós, né? E aí ele fala que o Silvio Romero pontificava e dizia: a indiomania cresceu por fatalidade e acabou com inconsistência. Quer dizer, vejam como era descredenciado uma tal possibilidade, como a dificuldade que era o elemento de conversação. Ele fala, independentemente da avaliação que se faça quanto à relevância da produção destes dois ensaístas, Silvio Romero e Oswald de Andrade, isso é suficiente para desacreditar a crítica leviana de que o interesse propriamente filosófico pelas culturas indígenas consiste em mero modismo. Bom, ele questiona também, não é, se esses autores podem ser tidos como filósofos e se um discurso filosófico fundamentado a partir deles deve ser considerado desta forma, uma vez que eram ensaístas, né? E aí o material flui por outros caminhos de fundamentação. Ele também coloca, mas qual seria, afinal, a importância do pensamento e das culturas dos ameríndios para a produção filosófica nos trópicos, em face da nossa formação ocidental predominantemente europeia? E de quais elementos filosóficos e culturais ameríndios estamos falando? Há hoje no Brasil, numa estimativa conservadora, cerca de 240 povos indígenas. E existe, em relação a cada um deles, o desafio de oferecer traduções razoáveis para aquilo que nós, os ocidentais que os estudamos, podemos querer reconhecer como seus elementos filosóficos e culturais. Os estudos antropológicos nos forçam a atentar, de um lado, para a conjugação do trabalho teórico da tradução, interpretação, generalização, e de outro, para a percepção das especificidades e do intraduzível, de seus imponderáveis, tudo somado, é fundamental a partir do princípio de que nossas teorias sobre o pensamento e as culturas ameríndias não são mais objetivas ou verdadeiras do que os próprios mitos e pensamentos indígenas, como insistiu por diversas vezes Claude Lévi-Strauss. Outro princípio ao primeiro associado é questionar seriamente a suposta superioridade das nossas ontologias ocidentais ante as dos ameríndios, como sugerem Viveiros de Castro e Felipe Descola. Não menos relevante, por fim, é o fator de que pensamos do ponto de vista de uma certa periferia do mundo globalizado. Nós, ocidentais, periféricos, urbanos, falantes de uma língua latina, herdeiros de complexas tradições de pensamentos e culturas majoritariamente ocidentais, somos também atravessados em nosso contexto local, em nossas identidades, queiramos ou não, pelas histórias e culturas ameríndias e africanas. Acho essa passagem realmente muito, muito importante. Ela nos aponta um dos elementos de grande relevância em toda essa discussão. Não somos europeus, talvez sejamos parte daqueles elementos híbridos e que, nessa condição, como elementos híbridos, buscam essa compreensão, tanto de uma filosofia que chega da Europa, como uma filosofia que aqui brota, como uma filosofia que aqui já havia. E nessas conversações, a balança por vezes inclina para posições de difícil concepção, no sentido de enxergar o que há na outra ponta, anulando às vezes um discurso que busca ali uma interação. E daí qual a validação desses pressupostos, não é? Quais aprofundamentos são resultantes daqui? E quais instrumentos nós temos para verificar tais coisas? A revista traz outras matérias muito importantes, como a da Silvana de Souza Ramos e a Catiúcia Ribeiro, um texto belíssimo sobre a legitimidade da filosofia africana no Brasil. Afinal, os povos da África e os negros que aqui chegaram tinham toda uma cultura, tinham toda uma história, tinham todo um contexto. Vejam a Catiúcia Ribeiro, vou ler um trecho apenas como localizador do que estamos falando. Ela diz assim, ela começa perguntando, existe filosofia africana? Essa pergunta permeou e permeia os debates em torno da filosofia por haver um olhar racial que chega antes da resposta. Se a filosofia parte da compreensão e da razão humanas, por que seres humanos africanos não são referenciados como teóricos no campo da filosofia? Esse início que a Catiúcia coloca realmente é instigante, não é? E há uma gama de possibilidades. Onde estão as editoras? Onde estão os interesses? Onde estão quem quer divulgar o quê? Onde está o lugar da fala, o poder que vai entronizar qual discurso será dito e qual será afastado? Está na África ou está no Ocidente? Se está no Ocidente, a que propósitos ele vai servir? Não é? Por quê? Quem fabrica carros, automóveis, prédios de 500 andares, tecnologias, esse é que tem uma filosofia forte? É esse o critério que vai definir? Ela, em outro lugar, ela diz, para o filósofo sul-africano Ramose, é com a colonização que os seres, aliás, ele tem uma expressão, um neologismo muito interessante que talvez alguns não conheçam, por isso eu vou ler ligado à epistemologia que ele fala epistemicídio. Eu vou prosseguir para que vocês possam acompanhar. Então ela diz, a Catiúcia, ela diz que esse filósofo, né, sul-africano, caracterizou, ele diz, é com a colonização que os seres africanos passaram a não existir como sujeitos humanos e históricos, o que caracterizou sua invisibilidade e morte epistêmica. E dessa forma, no artigo intitulado Sobre a Legitimidade e Estudo da Filosofia Africana, de 2011, o filósofo sul-africano inicia suas investigações apontando o eurocentrismo como propulsor deste fenômeno. Aí ela cita o que o filósofo sul-africano escreveu. Ela diz: os conquistadores da África, durante injustas guerras de colonização, se arrogaram a autoridade de definir a filosofia. Eles fizeram isso cometendo epistemicídio, ou seja, o assassinato das maneiras de conhecer e agir dos povos africanos conquistados. O epistemicídio não nivelou nem eliminou totalmente as maneiras de conhecer e agir dos povos africanos conquistados, mas introduziu, entretanto, em uma dimensão muito sustentada, através de meios ilícitos, ele o colocou entre aspas, justos, a tensão subsequente da relação entre as filosofias africana e ocidental na África. Observem, então, que muitos filósofos aqui no Brasil, quando dizem não falam, não existe uma filosofia brasileira, nada mais estão fazendo do que reproduzir um discurso de colonizadores que assim desejavam de fato, que a única filosofia que existisse era a filosofia que traziam e que o pensamento que defendiam. Muitas vezes foi assim, mas como o próprio filósofo sul-africano diz, e também como muitos pensadores brasileiros, Gilberto Freire e tantos outros, não, isso não impossibilitou. A cultura africana chegou aqui e olhem. Se pudéssemos, é muito complicado, claro, e improvável, mas se houvesse uma balança que pesasse esse tipo de coisa, seria muito interessante verificarmos, pois desde do modo de ser brasileiro, desde da fluência para a vida, desde do modo de ser no mundo, a música, culinária, dança, poesia, pensamento, nossa, o quanto devemos aos nossos irmãos, não é? Da nossa alma brasileira, do nosso modo de ser, do nosso jeito de fazer, inclusive, filosofia. Mais adiante, a Catiúcia prossegue dizendo: na análise eurocêntrica ocultam-se as pretensões propositais do Ocidente de se outorgar o centro referencial e o modelo de excelência da humanidade, caracterizando como inferiores quem se encontra fora de suas referências previamente construídas. A sustentação desse discurso só foi possível com a estruturação do racismo no período colonial, que passou a ser o elemento nutritivo de todo e qualquer poder hegemônico conquistado a partir deste período. Um texto muito, muito importante, não é? Muito importante. E ela aponta o racismo, aliás, como o pilar de sustentação de tudo isso, literalmente. Não é? Foi um modo de tremendo de espoliação de uma cultura inteira. É muito, como eu falei no início, recomendo a leitura na íntegra. O que eu fiz foi um muito breve apanhado do que esses autores colocaram em textos que servem, agora sim, para podermos chegar ao cerne do nosso trabalho de hoje, que é a parte final da revista, que é a questão: existe uma filosofia brasileira? Vamos ver o que alguns dos filósofos consultados têm a dizer sobre isso. E eu vou começar com uma filósofa daqui, do Sul, que é a Márcia Tiburi. E ela, aliás, o texto dela é muito tocante. Nossa, a Márcia Tiburi realmente escreveu... Ela conta primeiro da formação dela, acadêmica, né? Que ela diz assim, ó... Só ela de mulher entre homens, no mundo filosófico dominado pelos homens. Para ela, isso fez uma diferença. E ela conta isso, ela diz: infelizmente eu me tornei visível porque no meu contexto e na minha época eu parecia diferente. Onde só havia homens, eu era a única mulher. E vocês sabem, de fato, no mundo acadêmico e no mundo filosófico, durante um tempo significativo, e ainda hoje, não pensem que isso mudou assim, não. O que a Márcia passou aqui, ela dá voz a muitas mulheres que entraram na academia, na filosofia, e que vivenciaram esse peso, não é? E ela conta. Ela disse que um dia ela estava saindo da PUC, em Porto Alegre. Ela conta, em 1999, Porto Alegre, recém-doutora. Ela disse que estava saindo para pegar o Corsinha preto dela, como ela fala, para ir até São Leopoldo, que é a linda cidade que nós temos aqui no Vale dos Sinos, né? Lá existe a Universidade Jesuíta, onde ela dava aulas. Ela disse que lecionou lá por 10 anos, ajudou a criar todo o programa de pós-graduação, que é um dos mais respeitados aí no país. Ela disse que ela estava ali e uma senhora pediu a ela alguma coisa para comer. E ela só tinha R$5, ela tirou da carteira e deu para essa senhora. E ela perguntou para ela, né, o que ela fazia, qual era a profissão dela. E ela disse que dava aulas de filosofia. E essa mulher apontou para ela e disse: tu é filósofa. Tu é filósofa. E aí a Márcia explica que aqui no Rio Grande do Sul é um modo de falar, um regionalismo, né? É completamente errado. É como no Texas, alguns texanos que falam redont, que chega a doer no ouvido. Então, aqui nós temos esses regionalismos também. Então, ela fala que aqui é um modo de dizer que, quando a mulher falou isso para ela, isso fez com que ela considerasse, e a partir dali ela passou, sim, a utilizar isso e se dizer filósofa. Mas ela disse que ela não faz mais isso, que hoje ela fala que ela é uma professora de filosofia, dada a tudo que tem acontecido nos últimos anos no nosso país. Ela diz: hoje eu prefiro ser uma professora de filosofia. E se isso é confundido com ser sacerdote de uma tradição patriarcal, então eu prefiro me dedicar a desenhar e a escrever, transcendendo escrituras proposicionais. O exílio eu conheço desde sempre, e de qualquer modo valeu a contra-performance, e mais que tudo, viva o corpo insubmisso. Ela diz que o nosso país tem hoje... tantos filósofos falando coisas que... ela diz: quando a filosofia, esta palavra na mira de tantos cretinos, entrou na boca suja de gurus, inclusive os fascistas, decidi deixar de ser filósofa. Realmente um texto muito sério que ela coloca, não é? Numa resposta de se existe filosofia no Brasil. Lembrem qual foi a pergunta. Vamos ver o que os outros filósofos aqui têm a dizer sobre isso? Vamos então para a parte final da nossa aula, após as considerações dos senhores, que fazem a somente enriquecer o conteúdo. Então, ao final, há uma análise, na qual é colocada uma pergunta. Existe uma filosofia brasileira? O Renato Nogueira, que é professor de filosofia da Universidade Federal, lá no Rio de Janeiro, ele coordena um grupo de pesquisa. E o Renato Nogueira, ele diz, é inevitável, ao falarmos de filosofia ocidental, pensar em uma filosofia que nasceu na Europa. Precisamos, então, reconhecer o território no qual estamos inseridos, ocupado inicialmente pelos povos originários, marcado por um tipo de colonização lusitana e pela escravização dos povos africanos. Uma das dificuldades de pensar a questão é fazer um tipo de filosofia que precisamente se localiza onde nós estamos, com um horizonte cultural que engloba visões do mundo tupi-guarani e iorubá, entre outros povos indígenas e africanos, e não apenas uma visão europeia. É o que eu tenho chamado de afroperspectiva, semelhante a de muitos filósofos europeus que têm se debruçado sobre o olhar dos camponeses alemães e a sua visão de mundo, por exemplo. Falar em uma filosofia brasileira é viável, na medida em que reconhecemos os afetos, as condições históricas do território, nosso horizonte cultural, marcado por uma democracia muito tardia, pela colonização, fatores que geram um contexto diferente. É, portanto, uma filosofia com seus sotaques, com seus repertórios, inevitavelmente terá relações com o samba, com a capoeira, com as paisagens culturais propriamente brasileiras, como o nosso futebol. Comparo futebol e filosofia, pois o tipo de drible que o diamante negro Leônidas da Silva fazia na década de 20 é diferente dos europeus. Tem a nossa marca. Mas, olha, eu achei tão linda essa resposta do Renato Nogueira. Ah, emocionante a maneira como ele coloca, né, a filosofia dentro do contexto brasileiro, privilegiando as nossas diferenças, a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa história. Muito bonita a resposta dele. Depois tem a Tessa Moura Lacerda, que ela é professora do Departamento de Filosofia da USP e coordena um grupo de estudos sobre feminismos. Ela diz, entre outras coisas, estou pensando apenas partes dessas respostas, a Tessa diz, eu acho que sim, que existe uma filosofia brasileira. Nós temos grandes intérpretes da filosofia que fazem análises extremamente rigorosas do cânone filosófico. E, além dos grandes intérpretes e comentadores, existem pensamentos propriamente brasileiros. Não se trata só de tentar inserir-se em uma reflexão dita universal, mas de ter um olhar para a filosofia e sua história e para a conjuntura social e política brasileira que só uma pessoa do Brasil pode ter de maneira profunda e inovadora. Outra resposta é da Yara Frateschi, professora do Departamento de Filosofia da Unicamp. E ela diz, se a pergunta for, existe uma filosofia especificamente brasileira, eu diria que não. Devemos resistir à ideia de procurar uma marca nacional. O que interessa é a pluralidade dos modos do fazer filosófico, que tornam ricos os ambientes de discussão e de interpretação. É importante identificar uma filosofia como brasileira porque ela, como sujeito de conhecimento, está inserida no tempo e no espaço. Mas outras filosofias, outras filósofas e outros filósofos situados no mesmo lugar estão sempre produzindo ideias diversas. Questiono também a palavra uma, E ela disse, claro, como é que você vai dizer uma filosofia, né? Ela disse, no entanto, não temos ainda no Brasil a mesma vitalidade e diversidade quando se trata de uma produção filosófica original, autoral e disposta a dialogar com problemas contemporâneos. O Vladimir Safatle, ele, professor titular do Departamento de Filosofia e do Instituto de Psicologia da USP, Vladimir, ele tem uma resposta também muito que conversa com esses outros autores. Olhem o que ele coloca. Países como o Brasil foram criados pelo mito do espaço vazio. Ou seja, tudo sempre se passou como se nada houvesse se passado. Há sempre este movimento de quem olha para o espaço aberto e diz: aqui não há nada, há tudo por fazer. Em filosofia, não seria diferente. Dessa forma, encontramos sempre quem parece imbuído da tarefa de dizer: até agora não houve filosofia no Brasil. Ou o que foi feito era apenas a transplantação de um modelo inerte e castrador, deixando de lado a querela de uma filosofia, se uma filosofia feita no Brasil precisa ser compreendida como uma filosofia brasileira, como se a determinação de pertencimento a um Estado-nação e seu horizonte territorial fosse o eixo fundamental da existência, há uma questão que mereceria ser pensada com vagar. Tal questão diz respeito à possibilidade de certo movimento, que por razões múltiplas é sempre o mais difícil a fazer no Brasil, embora talvez seja o mais necessário, e que consiste em recusar o simples apagamento das linhas fundamentais que organizam a tradição do pensamento crítico nacional. Ele desenvolve ainda longe isso. E depois ele promove duas linhas. Então ele vai falar: a filosofia no Brasil se profissionalizou a partir dos anos 30, por meio de uma certa política de tabula rasa, ou seja, ela própria se serviu do mesmo mito do espaço vazio que fundou violentamente o Brasil. Aprendemos todos que antes havia no Brasil apenas um pensamento desfibrado e filosoficamente irrelevante, que aquilo que se chamava filosofia brasileira era algo que seria melhor esquecer. Mesmo depois, aqueles que se viam como expoentes da filosofia brasileira eram compreendidos nos departamentos universitários como representantes de um pensamento em falta de adequação mínima aos padrões de rigor exigidos pelos critérios das universidades relevantes do resto do mundo. O efeito colateral dessa querela foi compreender que simplesmente não deveria haver filosofia brasileira, que qualquer um que se colocasse como tal era impostor. Fomos ensinados a ser professores de filosofia, comentadores profissionais, mas ai daquele que se colocasse como filósofo. Se insistíssemos em começar, descobrimos que chegamos tarde demais. Mais adiante, o Vladimir diz: entre as experiências intelectuais, bom, ele vai apresentar aqui o trabalho do Bento Prado Júnior. E diz que Bento Prado Júnior trouxe uma contribuição inestimável nesse sentido. Ele diz que, na verdade, era uma estratégia importante para pensar as potencialidades da reflexão filosófica entre nós. Em vez de procurar afirmar uma especificidade nacional ou de filiar a alguma tradição filosófica historicamente constituída, Bento Prado insistiu em pensar sem lugar. Isso quer dizer pensar ouvindo as ressonâncias a respeito das quais a filiação a projetos e tradições nos deixou surdos. Pensar desconsiderando os limites que a identidade da adesão a filiações nos impõe. Pensar de forma promíscua a distância em relação aos centros produtores dos textos que compuseram o cânone da história da filosofia, o descentramento em relação à sua geografia, não aparece como um desterro, mas como uma possibilidade de uma escuta sem limites. A posição periférica aparece não mais como um déficit, mas como uma oportunidade singular. Isso não é uma resposta, na verdade, é uma grande interrogação que ele vai colocar aqui no Bento Prado. Vocês sabem a história do Bento Prado, né? Ele foi afastado da USP na época da ditadura militar, né? Foi pro exílio, isso lá nos anos 60, retornando ao Brasil com a anistia, uma trajetória que fez com que ele pudesse aprofundar e elaborar estas questões. E também o Rafael Redoc Lobo, que é do Departamento de Filosofia da UERJ e da Federal do Rio, ele coloca também, de modo breve e simples, eu diria, sim, existe uma filosofia brasileira. Porém, o que eu gostaria aqui de responder, a fim de problematizar a questão, ou melhor, de pensar para além da resposta, breve e simples, é que não há uma filosofia brasileira, mas muitas filosofias brasileiras. E a resposta dele realmente é muito bonita quando ele coloca, ele cita inúmeros autores, como alguns dos colegas na resposta agora falaram também na nossa conversa aqui na aula, ele cita muitos: Marilena Chaui, Bento Prado Júnior, Olgaria Matos e muitos outros. É mais um que acha que sim, que temos uma filosofia brasileira. E ao final do artigo dele, ele propõe chamarmos muitos outros, inclusive filósofos brasileiros, figuras como Aldir Blanc, ele fala, Cartola, Stamira, Joãozinho, ele fala um monte de músicos e autores e de várias ordens como elementos da nossa filosofia. Por último, Hernani Chaves, professor de filosofia da Universidade do Pará, que é um escritor, um pesquisador, né? Aliás, ele fala toda uma história de como. Que texto bonito do Hernani. Olha, convido vocês a lerem na íntegra o que esses colegas filósofos escreveram. É muito difícil pensar esses elementos como ilustração, mas é outro que também entra na linha de conversação desses anteriores sobre a pertinência de uma filosofia brasileira. Bem, e o que a filosofia clínica teria a dizer sobre esses elementos todos que vimos hoje aqui? Há vários elementos. E não há propriamente uma ordem de hierarquia, mas uma consideração a partir da própria estruturação de pensamento no nosso país, dentro dos conceitos historiográficos e das bases categoriais. Com isso eu quero dizer, quando perguntamos, existe uma filosofia no Brasil? Já é isso a própria pergunta já é um indicativo de onde estamos e por que consideramos assim. Não é? O que faz com que surja uma tal pergunta no repertório de tantas coisas? E claro que isso, a própria resposta nos ajuda a entender. Para alguns isso vai tocar na identidade, para alguns isso vai tocar no, na função do que é um filósofo, para outros isso dirá direito de respeito a outras coisas. Mas acompanhando isso, nós sabemos melhor a localização de cada um enquanto fala do tema. Há muitas outras questões para além dessas. Do ponto de vista da filosofia clínica, quando consideramos pessoas, seus pensamentos, suas culturas e hábitos, e levando em consideração o que é a tradição filosófica, sim, inegavelmente existem filosofias no Brasil, muitas. Filosofias, como um dos colegas colocou, o próprio Machado de Assis, mas temos muitas outras. Temos a filosofia do cotidiano, de pessoas, de filósofos que habitam nossas calçadas, nossas ruas. Temos uma filosofia peculiar que migra para muitas direções do nosso país. Não, se vamos usar como espelho uma filosofia germânica, ou uma filosofia grega, ou uma filosofia de outra monta, teremos problemas. Não que não possamos fazer isso, inclusive foi feito muitas vezes, mas temos outros horizontes também. Não é? A filosofia não é mais feita apenas pelo raciocínio, pela reflexão, pela indagação, pela pergunta. Isso, vários filósofos aqui e em outros lugares já foram além disso. Filosofia você pode fazer com imagens, filosofia você faz com pintura, com música, filosofia você faz com intuição, filosofia você pode fazer com muitos outros elementos. Não é? Não estamos presos a uma tradição grega, germânica, que vai dizer é assim, e se não for assim, não será filosofia. Ainda que muitos acreditem e queiram fazer da filosofia um estudo dentro dessas gaiolas, podemos ir muito além disso, de várias maneiras. E a própria vida nos mostra isso. Os senhores trabalham em consultório, atendem desde filósofos a colegas de muitas outras áreas e percebem isso no cotidiano. Mas há muitas questões aqui. Num artigo que eu escrevi para a revista de filosofia, e aliás recebi muita correspondência por conta daquele artigo, eu perguntava se a filosofia é filosofia. Se a filosofia é filosofia. E a minha resposta para naquele artigo que eu coloquei é que muitas vezes a filosofia, ela não é filosofia. Ela traz todo um discurso, um verniz e uma consideração, mas ela mesma, por aquilo que ela considera ser filosófico, não se porta de tal forma. Não é? É um discurso que não se sustenta em si mesmo como fundamentação. Pega um autor e fulano diz tal coisa e a partir daí constrói um prédio cuja raiz, às vezes, vocês sabem, está sobre areia movediça. Há que se ter cuidado. Não que toda filosofia não seja, não, algumas coisas, não é? A filosofia é muito ampla. E dentro daquele artigo eu também colocava o meu parecer sobre a própria filosofia clínica. Eu acho, sim, concretamente, que a filosofia clínica é, no mais legítimo do termo, filosófica. E nem consigo pensá-la de outra maneira, que não é filosófica, ela é eminentemente filosófica, desde a sua construção, desde o seu desenvolvimento, todos os seus caminhos, ainda que, e esse é um aspecto muito delicado, a filosofia tenha, por ser enciclopédia, filosofia clínica, ela tem áreas dentro dela que não são propriamente filosóficas. Certas áreas da matemática simbólica, certas áreas dos espaços e dos campos sinonímicos não são, certas áreas não são propriamente filosóficos, conversam com outras áreas, como a arte, e os elementos oníricos e outros, não é? E isso é parte do próprio desenvolvimento dela. Enfim, convido vocês a lerem na íntegra, como sempre, os livros que usamos, os materiais, também a revista Cult, que traz uma maravilhosa contribuição no sentido de uma discussão para os nossos dias. Vou desligar o gravador para tecermos aqui as conclusões finais entre nós.